esteja de volta, porque em relação a isso e o homenagem.
E, mas esteja de volta, não catastroficamente, mas ancorado. Onde que ele ancora? Em Deus e no fato de que a alma, sendo imortal, ela é estável. E, portanto, o indivíduo pode ser responsabilizado porque ele é sempre aquilo. Não é ora alguma coisa, ora outra, não é subjetivo. A alma não é subjetiva, ela é número. Então, nesse sentido, é que é necessário, do ponto de vista filosófico, postular que há uma âncora absoluta, que é Deus, e um ambiente sempre idêntico a si mesmo, que é a alma, que só pode ser sempre idêntico a si mesmo, se não sofrer as vicissitudes dos subjetivismos. E isso na tradição a que ele pertence, a tradição cristã, ele significa imortal. E em seguida, mas não é preciso crer nisso. Isso não tem nada a ver com a fé, tem que ver com a razão. Ele é um iluminista.
Para garantir o real, mas Descartes
mesmo. Sim, mas Descartes não tinha negado o real lá fora, tinha grande dificuldade com ele, mas ele...
Ele
tem que ir a Deus.
Tá.
Né? E... Deus não garante o real.
Em Descartes, não?
Não, em Kant.
Ah.
Né? A coisa em si, do ponto de vista da razão pura, não pode ser conhecida, ponto. E não adianta invocar Deus como criador.
Que,
do ponto de vista da razão prática, é necessário admitir a existência de Deus. Não é como criador das coisas, é como quem garante a solidez do número. Porque ele é um real absoluto. É claro, ele criou as coisas, mas isso não é levado em conta na filosofia, isso é um problema de fé, e não é preciso acreditar nisso.
Mas ele coloca a questão de escolher o mal propriamente?
Sim, ele não fala da questão do mal propriamente. A escolha livre do ato praticado. O ato tem que ser livre, senão ele não pode ser objeto de avaliação, ou seja, de responsabilização. Né? Mas ele continua sendo Kant. Portanto, mesmo na razão prática, ele procura o princípio que não seja dependente da experiência subjetiva do sujeito, né? Que é o que ele chama de imperativo categórico, cuja formulação assim, mais conhecida é que ela haja de tal maneira que a sua ação possa se converter numa lei universal. Aí segura tudo de volta, mas está pendurado agora. Não sei se essa cadeira está alta. Tá. Muito bem. Vamos lá. E 7:15. Então, isso é hoje. vamos começar. Então, nós estamos no... Estávamos no ponto em que Foucault está afirmando que, apesar da passagem cartesiana, não é verdade que, a partir do século XVII, não há mais epimeleia realto, quer dizer, há formas de cuidar de si, portanto, dimensões de espiritualidade que não são, a gente já sabe, as dimensões da filosofia, aquelas em que o sujeito tem direito à verdade, não precisa se arriscar por ela, não precisa se pôr todo nesse risco, pôr sua própria essência, sua própria natureza de sujeito nesse risco. A clivagem que ele está fazendo agora é que a inimiga da epimeleia, a inimiga do cuidar de si, a inimiga da espiritualidade, não é a ciência, é a teologia. E mesmo na Idade Média, ou seja, na época áurea da teologia, as ciências, e aí o exemplo é a alquimia, né? As formas de lidar com os entes naturais, lidar com a natureza, com o que o sujeito não é, implicam uma forma de conversão do sujeito, implicam em formas de conversão e, portanto, de arriscar-se. E depois estende isso pela época moderna, escolhe Spinoza como opositor de Descartes, mas é um filósofo do século XVII, escolhe Kant, depois vai aos românticos alemães, aí não é tão difícil de imaginar, Fichte, Schelling, mesmo Hegel, Schopenhauer também não, dado que ele nos diz que não tem saída, salvo o misticismo, por onde ele não vai, porque é filósofo, etc., no final da sua obra, ele... não do mundo como vontade de representação, em trabalhos menores, que se fosse o misticismo, seria o cristão que tem tais características e tal, ou seja, ele aponta, né, uma dimensão de cuidado de si, de transcendência, de aquela transcendência em que a verdade vem ao encontro, né, que é o rapto místico. Ele está falando da dimensão mística que se encara no Ocidente cristão, pelo menos, dessa maneira. Vai a Nietzsche, foi um pouco espantoso, né? Mas um pouco a gente viu no Super-Homem, no Eterno Retorno, na infinitude do tempo, na morte de Deus como ideia fundadora e na liberdade do devir, na recuperação da inocência do devir, de ninguém ser responsável por si mesmo, nem os pais, nem a sociedade, nem ele mesmo, porque nada há fora do todo que possa ser dado como responsável por algo que acontece no todo, tudo é o todo e tal. Ali, uma dimensão de oposição violentíssima à ciência e à filosofia, a toda a filosofia, pequenina exceção para Heráclito, que deixa o sujeito numa dimensão que não é a da razão, é a da vontade, já tinha sido fortemente preparada por Schopenhauer, e a razão e a vontade não como vontade de objeto. Ele diz vontade de potência, às vezes se traduz vontade de poder, não é uma boa tradução, porque o poder tem objeto. É vontade de potência, e o titular da vontade de potência é a vida. Então, o sujeito, cada um, é atuado pela vontade de aumentar a potência da vida na direção da superação do demasiadamente humano, é outro título dele, humano, demasiado humano, ou, ao contrário, de aceitar os valores superiores, o belo, superiores entre aspas, né, para ele, o belo, bom, o justo e o verdadeiro, formulados por Sócrates, apresentados por Platão mais de uma vez, mas no Gorgias eles estão claros, porque entra um, são três subdiálogos, e cada um entra num dos subdiálogos. Né? Então, ou aceitar e, portanto, ir para a dimensão da ciência, da filosofia, do sujeito, das ideias, etc. A filosofia inimiga da espiritualidade, na forma que Foucault está nos oferecendo aqui, ou o movimento de transcender-se, que tem a forma, tem o nome, super-homem, né? Mas que é uma transcendência do demasiadamente humano, em que o sujeito se arrisca ao limite extremo do risco de ser sujeito. De ser sujeito na forma como a filosofia moderna nos ensinou, a forma de Descartes, a forma de um sujeito que é uma interioridade consciente de si. Não é, diz Nietzsche, uma interioridade consciente de si. Isto é um equívoco, é um erro. Numa parte do Crepúsculo dos Ídolos, chamado Os Quatro Grandes Erros, um deles se dirige, é caracterizado diretamente como este: supor o sujeito, que ele existe como sujeito e é titular de fatos internos, né, como o eu, a vontade, o espírito, que depois ele projeta para fora e com isso constitui a realidade como um fundamento, objeto possível de um conhecimento verdadeiro. Tudo isso é falso, diz ele. Tudo isso é falso, a vontade não regula mais nada, o eu já não existe, está esvaziado inteiramente das suas potências de razão, etc. Ele acompanhou o movimento de Schopenhauer de deslocamento para a vontade, né? E, portanto, o que a filosofia nos ensina sobre o sujeito, ele está aí pensando em Descartes, é falso, é um erro, é um dos quatro, portanto, são poucos, né? Um deles é o erro do sujeito, ou das causas, da falsa causalidade, como ele chama, das causas interiores projetadas para fora como se fossem verdadeiras e reais. Então tem aí uma movência no pensamento de Nietzsche, que é um romântico, é um opositor do iluminismo racionalista dos franceses, sobretudo, mas também da sua forma alemã, que é mais metafísica e meio religiosa, né? E, embora tenha parecido estranho assim, porque Foucault não detalha cada um deles, né? Por que ele está botando essa série? Acho que saúde deu para perceber no Nietzsche aproximadamente isso. E essa série é importante porque Foucault se considera herdeiro dessa tradição do pensamento moderno desses filósofos referidos, né? Spinoza, Kant, Schelling, ele não cita Fichte, mas é quase a mesma coisa, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. Essa é a forma de saber que é filosofia, mas é espiritualidade, mantém a dimensão da espiritualidade, porque embora sendo filosofia, não está conjuntada como o pensamento de Descartes, que prevaleceu, está com a ciência. Mas também e sobretudo está desconjuntada da teologia. A teologia que é a grande adversária. Não está conjuntada com a ciência naquela forma em que a filosofia, tornando-se ciência, faz-se inteiramente aquilo que, quando ele fez a distinção entre filosofia e espiritualidade, aquilo porque a filosofia é responsável. Quer dizer, a afirmação de que o saber, a verdade, é um direito do sujeito, que se ele se explorar suficientemente em si mesmo, ele obtém a verdade. Ou se ele for às coisas, ele a encontrará lá. Para Kant, não. Para Spinoza, não. Porque não existe essa dualidade. Enfim, para Nietzsche, não. Porque a ciência, a razão, é a maior catástrofe que há. Para Descartes, sim. Já. Quando a filosofia se conjuga com a ciência, ela se torna perigosa para Epimeleia Realto. Ela se torna perigosa para o cuidado de si, para aquilo que é a substância mesma do cuidado de si, que é arriscar-se. Arriscar-se no dizer verdade, no dizer verdadeiro. Arriscar-se na sua natureza mesma de sujeito. Nietzsche se arriscou extremamente. Eu fiz menção aqui à ideia dos nietzschianos duros de que, e é uma bela ideia, acho que é razoável, de que a loucura de Nietzsche faz parte da sua obra. Foi no arriscar-se na sua natureza mesma de sujeito, além do demasiadamente humano, que Nietzsche enlouqueceu. Nesse sentido, o enlouquecimento faz parte da obra de quem desejou, teve a vontade de aumento da potência da vida na direção do recomeço trágico, né? Um recomeço agora, daquele começo que os, daquela origem que os trágicos gregos tinham formulado, a superabundância da força, né? Que pode fazer sofrer, de modo que no sofrimento não só pode haver, como quando ele é excessivo, há uma enorme potência de afirmação da vida, e esse sofrimento experimentado no momento em que ele estava vivendo ali, esse momento se apresentou como enlouquecimento. Faz parte da obra dele. Descartes nunca enlouqueceria. Né? É o que se pode dizer de mínimo. Então, quando a filosofia se conjuga com a ciência, ela se põe, então, como aquilo que na primeira hora dessa primeira aula Foucault tinha dito, né, em relação à filosofia, e pondo a culpa terminal dessa relação de exclusão entre filosofia e espiritualidade em Descartes como cabeça de todo pensamento moderno. Agora ele retificou, não, pensamento moderno, esse pelo menos do qual eu sou herdeiro, implica nesse movimento arriscado do sujeito. Em outras formas de saber, também há essa relação com a espiritualidade. Agora, menos a ciência, em outras formas de saber, menos a ciência, porque a ciência está atravessada neste momento pela racionalidade filosófica. Portanto, é sempre bom frisar isso. Nada contra a racionalidade filosófica. O que há é que a filosofia é agora, né? Não foi sempre, mas vamos analisar o Alcibíades daqui a pouquinho, e é obra do pai de toda a filosofia, né? De Sócrates, escrita pelo pai de toda a filosofia, Platão. Não dá para desarticular os dois, né? Sempre, pelo menos. Então, não foi sempre. Agora, na filosofia moderna, como Descartes a concebeu, a filosofia conjugada com a ciência exclui a espiritualidade. E aí ele diz uma coisa interessante. A má ciência, a ciência que não respeita os pressupostos axiomáticos, né, indiscutíveis da objetividade, da neutralidade, da experimentalidade, da repetibilidade da experiência produzindo sempre o mesmo efeito, o que nos diz que a verdade é mesmo objetiva e está ao alcance do sujeito. A ciência que não respeita isso, a ciência fraca, põe ainda na idade moderna certas exigências de conversão ao sujeito, porque o sujeito precisa disponibilizar-se para um conhecimento que não é puramente objetivo. Então, no início das ciências experimentais, das ciências que não têm o modelo absolutista, né, do que foi o padrão ciência no século XVII, XVIII, e que estourou no século XIX, como esse padrão na ciência positivista, que é aquele que permitiu dizer que a ciência é ciência exata, né, que é o modelo da física, embora Descartes tenha excluído a física desse padrão, porque ela precisa levar em conta as coisas da natureza, e aí complica e tal coisa. Mas ao longo do século XVII, Newton, sobretudo, depois ao século XVIII, em que a filosofia e a ciência se encontram, e os filósofos são médicos, né, no sentido cultores da natureza, em que os jardins botânicos aparecem, e é ali que se passa, de certa forma, o conhecimento científico. Né. Mas, antes disso se solidificar como uma ciência cuja base é sempre matemática, mesmo que não numérica e calculadora, mas tem, Foucault, nas Palavras das Coisas, usa esse termo, uma matesis universalis. Quer dizer, tudo é atravessado pelo instinto matemático, mesmo que não se expresse nas formas do cálculo, mas o cálculo está sempre implícito para que a objetividade possa ser garantida. Enquanto isso não se estabelece, há o que aqui, muito de passagem, ele chama, vê se eu encontro, estaria pela página 28, ele chama de má ciência. A ciência ainda não constituída com esse grau de objetividade. Má ciência, naturalmente, para os bons cientistas.
Falsa ciência?
Má ciência. Eu diria que até no campo de saber propriamente dito, essa pressão, esse ressurgimento, esse reaparecimento das estruturas espirituais é de algum modo muito sensível. Se é verdade, como dizem todos os cientistas, que podemos reconhecer uma falsa ciência, é verdade, está como falsa ciência. É. Podemos reconhecer uma falsa ciência pelo fato de que, para ser acessível, ela demanda uma conversão do sujeito e promete, ao termo do seu desenvolvimento, uma iluminação do sujeito. Se podemos reconhecer uma falsa ciência pela sua estrutura de espiritualidade, isso é evidente, todos os cientistas o sabem, não se deve esquecer que em formas de saber que não constituem precisamente ciências e que não devemos assimilar a estrutura própria da ciência, reencontramos de maneira muito forte e muito nítida alguns elementos, ao menos, algumas exigências da espiritualidade. Falsa ciência. Deixa eu até corrigir aqui, porque isso pode conduzir a equívocos. A falsa ciência é a ciência, é a má ciência, porque na verdade ela não é ciência, mas ela se apresenta dessa maneira, né? Então, onde é que, não sendo ciência, tem no entanto o discurso uma qualidade, vamos chamar, metacientífica demais, colateralmente científico? Eu queria achar assim, um prefixozinho. Não é meta, não é proto, é exocientífica, alguma coisa assim. São discursos de pretensão de verdade, portanto, com a pretensão da ciência, da objetividade, que, no entanto, não são ciências no sentido objetivista, descritivista e matético, que são o marxismo e a psicanálise. São modernos, tratam do sujeito, descrevem, no caso o sujeito é classe, por exemplo, no caso do marxismo, mas é sujeito, o sujeito da história é a classe. E ele, mais Lenin depois dele, mas dentro dos pressupostos do marxismo, chega-se a fazer a distinção entre condições subjetivas e condições objetivas para a revolução. As condições subjetivas sendo a autoconsciência da classe como um em si, por si, e para si, né, que é uma apropriação que Marx faz da estrutura do pensamento hegeliano. Depois as condições objetivas, a existência do partido de vanguarda da classe operária, as contradições econômicas, etc. Bom, então a classe é que é o sujeito. Mas o conhecimento das classes, da luta de classes, da estrutura em que se dá a luta de classes, sabemos que a luta de classes é o motor da história, tem que ser dotada de um grau de objetividade que retire o socialismo, é disso que está tratando no marxismo, que retire o socialismo da sua dimensão utópica, que é regida pelo desejo, e o ponha na sua dimensão científica. É um livro de Engels, né, do socialismo utópico ao socialismo científico. Então, a intenção de cientificidade, determinada sobretudo pelo economicismo marxista, pela ideia de que as contradições de um modo de produção, seja o feudal, por exemplo, né, podem ser de uma natureza não econômica. A contradição principal, como depois se chamou, pode ser, como é no modo de produção feudal, é na análise dos marxistas, no modo de produção feudal, uma relação ideológica, e mais especificamente no conjunto da ideologia, quer dizer, da superestrutura social, religiosa. Porque o vínculo indissociável do servo da gleba ao senhor, né, não é econômico. Porque, diferentemente do que será depois o operário, que só tem de seu a prole, e claro, sua força de trabalho que ele vai alugar no mercado de trabalho como mercadoria, o servo da gleba é proprietário de uma parte dos instrumentos de produção, não dos meios de produção, porque ele não tem a terra, ele não tem a semente, né? Mas ele tem o arado, eventualmente ele tem o burrico, o boi que puxa o arado. De modo que o senhor depende dele menos do que ele depende do senhor. Mas o senhor depende dele. Por que é que ele acompanha o senhor quando, por exemplo, ele vende seu domínio e vai para outro? Vira duque da Borgonha e vai para a Borgonha e larga o Poitou, onde ele era barão. Por que ele vai junto? Porque ele pertence ao senhor. Ele pertence ao senhor por direito divino. Essa relação de subordinação, de vassalagem, é uma relação ideológica, não é uma relação econômica. Ele podia ficar, porque sem o arado e o burro, o novo proprietário, né, o novo senhor, o novo suzerano, ficaria um pouco ao Deus dará nas suas colheitas. Né? Ele vai junto, por quê? Porque a sua relação é pessoal. E essa relação é de fidelidade, né? De um fiar junto com, um confiar, é de confiança, o radical é o mesmo de fide, fé, né? Apesar disso, o que move em última instância, como depois se dirá, o que move em última instância é um modo de produção a explodir, e seja por um modo violento ou não, se transformar em outro, é a contradição econômica entre as forças produtivas e as relações de produção. Isso é claríssimo do capitalismo, porque no capitalismo a contradição principal é a econômica tanto quanto a fundamental. Aí fica tudo claro. Mas não é assim no modo de produção socialista, por exemplo. A contradição em última instância, fundamental, será sempre a econômica, mas a contradição principal será a política, que se dá na direção da extinção do Estado e da passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade, como Marx escreve, né, no final do Manifesto Comunista. Então, essa determinação em última instância pelo econômico, a economia sendo matética, que estão ali os números, está a oferta e a procura, estão as relações numerizáveis, está o mercado com suas relações de troca que fazem variar valores. Então, hoje a economia tem a pretensão de ser uma ciência, não a economia política, mas a macroeconomia. Né? Essa pretensão, que não era tão aguda no tempo de Marx, inclusive porque ele fazia economia política, né, já estava presente, no sentido de que, de tudo que há que organize a sociedade, a economia a organiza em última instância, porque é na sociedade o que há de mais objetivo. É a infraestrutura da sociedade. Tudo mais, superestrutura, na dicotomia que ele estabelece, dialética e tal, é bom, estabelece, que é o direito, a política, o Estado, as formas ideológicas, como a religião, a arte, etc., né, padecem de um relativismo, inclusive porque são determinadas, em última instância, pelo que elas não são, pela economia. Então, a política é, em última instância, determinada pela economia, o que significa que, em parte, a política não é política. O direito, idem, de modo que, em parte, o direito não é direito, né? Enquanto que a economia plenamente é economia. Então, esse apelo, esse desejo de uma cientificidade está no marxismo. Um desejo de cientificidade está também na psicanálise, como Freud a formulou. Freud era, como vocês sabem, um neurologista. Né? Neurologista próximo da psiquiatria, estudou com Charcot. E no seu projeto de 1895, projeto para uma psicologia profunda, que depois se chamará logo depois de psicanálise, ele chega a falar em neurônios. O neurônio X, o neurônio Z, né, que são as posições que depois vão ser ocupadas pelo id, o ego e o superego. A relação com o mundo, com o real, e a estruturação do simbólico e do imaginário. Depois Lacan vai ver com total clareza e vai ser o núcleo do seu pensamento, né, essa relação de real, simbólico e imaginário. Freud atacou muito mais a questão da memória. Um aparelho de memória diante de um outro aparelho de memória, o analisando e o analista, né? Que pessoalmente eu acho mais interessante. Mas Freud teve a vida inteira a intenção de demonstrar a base científica da psicanálise, e que, portanto, quando ele estabelecia na sexualidade, na pulsão sexual, a estrutura determinante dos transtornos psíquicos e fazia recuar essa relação sexual até a relação do infante, quer dizer, do que ainda não fala e, portanto, não se expressa simbolicamente com a mãe, manifestada, por exemplo, no ato de sucção do seio, que é para ele erótico, embora a consciência dessa eroticidade não exista, e é exatamente porque não existe que vai depois constituir problema quando puder ser expressada, e aí não poderá ser expressada, né? Toda essa base aí tem uma intenção científica. Ele tinha mesmo o desejo de que a psicanálise fosse reconhecida como ciência. E quando ele se apresentava nos congressos, logo nos primeiros, e o pessoal ria, de fato ria, não é metafórico, né? Ria daquelas coisas que ele está dizendo sobre sexo, não sei o que e tal. Ele estava inteiramente convencido de que eles não tinham conseguido se livrar de um paradigma científico de base física, ou seja, do fisicalismo, que foi a ideologia científica ainda vigorante no século XIX, o seu século, para poder receber, compreender e aceitar que houvesse outro modo de ciência. Então, o desejo de cientificidade, tanto no marxismo, para deixar de ser utópico e poder ser, portanto, adotado como uma proposta real e realista de transformação da sociedade, numa que, finalmente, o modo de produção comunista trará a total transparência, e vamos dizer que aí é que a Revolução Francesa vai acontecer. Igualdade, por óbvio, que é a bandeira fundamental do socialismo, liberdade, porque passa-se do reino da necessidade, em que nós dependemos uns dos outros e da natureza, para o reino da liberdade, em que nós seremos o que quisermos, poeta de manhã, agricultor de tarde, né? Tá, os exemplos são dados assim mesmo, poeta, agricultor, tá. Então a igualdade, a liberdade, e naturalmente, sendo todos iguais, como se diz na Bíblia, o lobo deitando-se com o cordeiro, seremos fraternos. É preciso que isso tenha uma base científica, ou poderá ser aceito ou não aceito, ao sabor das oscilações subjetivas. E não deve ser assim. Isso posto, Foucault, desde As Palavras e as Coisas, que são subtítulo, Uma Arqueologia das Ciências Humanas, ele apresenta a mudança, que é sempre uma ruptura, não tem continuidade, não tem superação dialética, não tem. Tem antes e depois, mas isso é só porque tem tempo, né? Mas o depois não é melhor do que antes, nem pior, é outra coisa. Ele mostra, então, no século XIX, a emergência das ciências humanas e o que foi necessário no século XIX, que não pertencia à idade clássica, século XVII e XVIII, para que pudessem aparecer as ciências humanas. Aparecer no século XIX, vai se olhar a estrutura discursiva do século XIX, claro, só poderiam mesmo ter aparecido no século XIX. E aí ele estabelece um triedro epistemológico, né, que é, vamos dizer, a forma de as ciências humanas aparecerem na projeção das ciências naturais, tanto na projeção da biologia, da análise das riquezas, que depois vira economia, política, e da gramática geral, que depois vira linguística, né? A linguística, a filologia, a gramática histórica, são ciências humanas. Né? Depois a gente faz a distinção entre humanas e sociais, mas essa é totalmente secundária. O que é que está fora dessa projeção das ciências naturais na constituição das ciências humanas só no século XIX? E por quê? Porque no século XIX o sujeito tem condição de se excluir da vitória cartesiana e, por força do romantismo alemão, da oposição ao iluminismo, todas aquelas coisas que nós já vimos na aula passada, estabelecer o sujeito tanto na posição de sujeito quanto de objeto, estabelecer o homem, na verdade, tanto na posição de sujeito quanto na posição de objeto. Ser capaz de, como sujeito, descrever-se objetivamente, só acontece no século XIX, e isso é a base da cientificidade das ciências humanas. Poderiam ter aparecido sem intenção de cientificidade. Aparecem com essa intenção, porque aparecem no momento em que a ciência, no século XIX, precisamente, chega ao trono da verdade, exclui a filosofia, a arte, a religião, a moral, sob a forma da ciência positivista, descritivista, quantitativista, e as ciências humanas aparecem exatamente com essa qualificação: ciência social empírica, a psicometria, a sociometria, né, a uso da estatística, quer dizer, atravessada por uma numerologia e um desejo de ser ciência, sem o que seria filosofia, antropologia filosófica, a sociologia e a política, filosofia política, isso já havia. Isso não são ciências humanas. Então, as ciências humanas se constituem porque o homem, ao mesmo tempo, está na posição de sujeito e objeto, ou pelo menos essa possibilidade emerge, e pode ser aproveitada, porque o modo de ser ciência no século XIX, que é diferente do modo de ser ciência no 17 e 18, né, sofreu alterações, rupturas paradigmáticas importantes, projeta uma sombra, digamos, benfazeja, sobre essas ciências do homem em gestação. Não fosse a biologia, talvez não houvesse a psicologia. Mas a biologia do século XIX, não é a história natural, a classificação dos seres vivos numa tabela como a de Linneu, em que cada um ocupa um quadradinho que pode ser descrito, e quando de repente tem um quadrado vazio, o que aconteceu aqui? Pergunta que não tem nada a ver com o século XVII e XVIII, mas no século XIX tem uma resposta a uma pergunta que o século XIX já não está fazendo, Né? Qual é? Houve aqui uma espécie que desapareceu. Os dinossauros, por exemplo. Ou aqui há um buraco, o que significa que vai haver uma evolução dessa espécie aqui. Essa resposta já tem por fundo a história, a compreensão histórica que é própria do século XIX e não tem nada a ver com 17 e 18. 17 e 18 eles ficariam nervosos para encontrar aquela espécie que tem que existir, porque tem uma quadrícula vazia ali. Eu só não sei onde ela está, mas é óbvio que ela existe. Né? Nada disso no século XIX. É a tabela de Linneu, a tabela classificatória dos seres vivos de Linneu. Acabou, estourou. Então, a biologia do século XIX projeta o vivo na história e é uma sombra benfazeja para que uma história do vivo, que é o sujeito na sua interioridade, a partir de Lund, a psicologia como uma análise profunda, psicologia das profundidades, possa aparecer. E assim, escapam dessa projeção das ciências duras, né, sobre essas nascentes humanidades que se desejam científicas, senão não escaparão da subjetividade, das oscilações e não precisarão ser aceitas, né, o marxismo e a psicanálise. Porque são saberes analíticos e não saberes sintéticos. Um saber sintético é aquele que agrega ao sujeito um predicado, faz, portanto, síntese. E o que é isso, se não, dito de outra forma, a ideia de que o sujeito tem direito à verdade? O que a ciência faz é dizer a verdade do sujeito a qual ele tem direito. Porque se agrega a ele um predicado, é porque esse predicado já lhe pertencia. Agregado ao sujeito o predicado, né, tem-se a verdade. Quem tinha direito à verdade? O sujeito, claro. Mas na psicanálise, sobretudo, né, a gente diria hoje, porque com o marxismo a gente viu o que aconteceu. A psicanálise e o marxismo fogem a essa obrigação predicativa, porque eles não elaboram sínteses no nível da ciência. Eles elaboram análises no nível do real. O que Marx faz, por exemplo, no Capital, é uma extraordinária análise no modo de produção capitalista, como se passava na Inglaterra e tinha sido documentada, numerizada intensamente pelas comissões de fábrica, né? E dispunha-se, portanto, extensamente das condições, do conhecimento, das condições de trabalho, do tempo de trabalho, da utilização das crianças, das mulheres, etc. Tudo isso em relação a como se constituiu o capitalismo, pela expropriação das áreas onde o pessoal criava ovelhas, né, e que agora tinham que ser áreas agricultáveis, então, chamada acumulação primitiva de capital, etc. Tudo isso era analítico. Idem na psicanálise, por óbvio. E o que essa analiticidade produz? Uma obrigação para o sujeito. Seja esse sujeito a classe operária, o proletariado, depois entendido como a última classe, claro, tinha que ser a última, senão o processo não podia acabar no comunismo. Né? Por que a última classe? Porque ela assimila em si todas as formas de exploração das classes dominadas nos modos de produção anteriores. E, portanto, quando ela chegar ao poder, a relação de dominação estará finda. O proletariado tem uma obrigação. Ele tem que se arriscar como classe num processo revolucionário que ele pode perder para, chegando ao poder, eliminar-se como proletariado. Porque uma vez tomado o poder por uma revolução que supõe-se, nesse momento, vai ter que ser violenta. Né? Aí teve toda a discussão entre os economicistas que diziam, não, as transformações vão se realizando progressivamente e o socialismo virá onde as contradições econômicas forem mais agudas. Isso naquele momento significava na Alemanha, né? Onde elas ainda não estiverem acumuladas a ponto de serem insuportáveis para aquela formação social, elas demorarão, isso significa, na Rússia. Aí veio Lenin com a teoria do elo mais fraco, o elo do imperialismo se rompe onde ele é mais fraco. E isso onde é? Onde o capitalismo é menos forte. Portanto, na Rússia. Bom, isso é a não cientificidade do marxismo funcionando. Mas, de todo modo, quando, por violência voluntarista, etc., ou porque as contradições se desenvolveram economicamente a tal ponto que o capitalismo se converteu no socialismo, como os economicistas e a minoria da União Soviética, ainda não, da Rússia, Partido Social Democrata dos Trabalhadores Russos, Menshevique, que achava que era assim que ia se proceder, e o Partido Social Democrata dos Trabalhadores Russos, Bolchevique, maioria e minoria, achavam que não, que ou se tomava no pau, ou o proletariado não chegaria ao poder. A Revolução Russa de fevereiro era economicista. A gente toma o poder, faz aliança com os socialistas, com os nacionalistas, com não sei o quê, vamos governar juntos e vamos empurrar o capitalismo até o limite da sua consistência e aí um dia seremos socialistas. O Lenin, que providencialmente estava exilado na Suíça, providencialmente a Alemanha permitiu, a Alemanha não era propriamente amiga da Rússia, permitiu que ele viesse até a Rússia num trem lacrado, com a obrigação de não saltar em território alemão. Chegou lá, em abril publicou suas teses de abril, dizendo que a gente tem que tomar o poder, e agora, houve até essa pergunta na Duma, lá no parlamento, quem estaria preparado para tomar o poder agora? Ele levantou e disse, nós. E em outubro fez-se a revolução, em que o proletariado tomou o poder. Se tivesse sido assim mesmo, porque não tinha proletariado ainda ali, então tiveram que fazer aliança com os operários e soldados, né, os comitês de operários, camponeses e soldados. Mas se houvesse um proletariado ali capaz de tomar o poder, nesse momento ele se suicidaria como classe. Ele deixaria de ser proletariado para ser a nova classe dominante num modo de produção, num sistema social, cuja finalidade seria eliminar a existência das classes, portanto, da dominação, uma classe dominante dirigida ao fim da dominação, né, e, consequentemente, do Estado, uma vez que o Estado é a superestrutura formal, político-jurídica, da relação de classes, da luta de classes, que é o motor da história, fim da história, pronto. Grande metabolé. Grande exigência de transformação até o risco extremo do desaparecimento posto a essa classe, que é a última classe, para que ela efetivamente seja a última classe, ou seja, conquiste-se como classe. Porque o proletariado, enquanto vigente dentro do sistema econômico capitalista, é o proletariado, mas é a classe dominada. Lógica do sistema capitalista. Mas ela é a última classe. Para assumir-se como última classe, ela tem que ser a última mesmo. E para ser a última, ela tem que tomar o poder e tornar-se dominante. Enquanto se faz a transição para acabar as classes, acabar o Estado. Pronto. Então, ali, se ela aceita esse desafio, e aceitar esse desafio foi o que se chamou ali, estão reunidas as condições subjetivas para a revolução. Há uma classe que aceita o desafio de desaparecer. Maior exigência de conversão do sujeito não pode haver. Então, neste sentido, vejam bem, o marxismo é uma forma de espiritualidade. assim vista por Foucault. Ele sempre salvou o marxismo e a psicanálise das condições que ele estava analisando de constituição de alguma coisa que pertencia a um regime de subordinação na ordem dos discursos, etc. Marxismo e psicanálise estavam sempre contra, e nas Palavras e as Coisas ele chamou mesmo de contraciências. Bom, quanto à psicanálise, nem é necessário dizer, né? O sujeito, se há alguma coisa que ele tem direito para se constituir como sujeito, é a repressão.
É a
repressão, né? O sujeito se constitui e se torna independente do ambiente, como depois um psicanalista doce, né? Que foi o... Pronto, você vai ter que olhar de novo. Não era o Ferenczi, veio depois da Melanie Klein, falava da mãe, a maternagem, foi pediatra antes de ser psicanalista. Winnicott. Muito bem. Quem falou? Meio ponto na média. Winnicott chamava de ambiente. O ambiente era a mãe. Então, o bebê, o infant, o que não fala, torna-se sujeito quando é capaz de lidar com o afastamento da mãe, porque a mãe vai e volta. Ela vai. Se ela volta na hora certa, ela é a mãe suficientemente boa. Porque a mãe boa não é a superprotetora, que fica o tempo inteiro e não se afasta. É a que se afasta e volta na hora certa, ou seja, quando uma certa angústia já está sendo constituída e ela vem e cobre aquela angústia. E o bebê, às vezes, inventa uns objetos transicionais, um travesseirinho, fica puxando a cortina, em lugar da mãe. Aí ela volta. A mãe não suficientemente boa é a que gera o trauma que depois o garoto ou a garota vai ter que resolver lá com o Winnicott. Quando é que ele e ela viram sujeito? Quando se tornam independentes desse ambiente. Quando são capazes de constituir seu próprio ambiente. Isso é o Winnicott, que é doce. Agora, Freud, e evidentemente Foucault está falando de Freud, e quando ele diz psicanálise, ele não está falando de Winnicott, está falando de Freud e de Lacan, que são duros, duríssimos. Né? Para Freud, o que constitui o sujeito é a castração. É quando, naquela relação sexual, que o bebê, a criancinha, tem com a mãe, que estabelece um vínculo de continuidade. Portanto, o corpo da mãe é contínuo ao corpo da criança, né? Não há separação, grave risco de simbiose depois na adolescência, né? Não há separação, um corpo continua o outro, né? Aí chega o pai, que é a lei, né? Que exerce a repressão e diz: não só não é o mesmo corpo, como esse corpo é meu. Larga do pé, chulé. Esse é o momento da repressão, né? Constitutivo do sujeito. Lacan vai chamar a cena primária, a repressão, o recalque. Não, palavras como repressão, recalque, castração são recorrentes na psicanálise dura. Então, aquilo a que o sujeito tem direito é a repressão. Não é a verdade. A verdade ele vai procurar quando o sofrimento produzido pela repressão que o constituiu como sujeito torna a ele difícil continuar sendo sujeito. Porque, no limite, esse é o sentimento limite, a angústia, que é paralisadora, não lhe permite continuar vivendo. Ele está paralisado por o quê? Nada. Porque a angústia não tem objeto. Não tem objeto direto. Mas aí o sujeito vai para a análise e verifica que ela tem objeto indireto, né? E se o sujeito num processo dificultoso, demorado, doloroso, em que ele tem que passar por uma alienação de si na figura do ou da analista, uma transferência que pode ser catastrófica, porque pode ser uma transferência que misture o simbólico com o real. Então, aquele amor de transferência, por exemplo, pode efetivamente se transformar num tesão pelo analista, e isso pode encerrar a análise, pura e simplesmente. Mas se ele, ela, conseguir passar por todas essas dificuldades, percalços e sofrimentos, lá no final está uma conquista, não é um direito, né? Uma conquista é que o sujeito descobre a repressão que lhe coube, porque a repressão não é abstrata, a forma própria do seu trauma originário, e a controla, domina, supera, aprende a lidar com ela, o que for. E nesse momento, torna-se sujeito da própria história. Sujeito da própria história, para Freud, significa escavar a memória. Ele diz, nós sofremos de memória. Nós sofremos da memória, porque a perdemos. A memória, a boa, a vigorosa memória é a do trauma originário. Nós não podemos lembrar desse trauma, porque ele envolve a mãe, o desejo da mãe, aquelas coisas todas, e é indizível, impensável e insentível. Se deslocou, se condensou e se deslocou de diversas outras maneiras que produzem sintomas, quer dizer, formas de aparecimento. Esses sintomas podem se tornar doentios, formas de adoecimento, de sofrimento, precisam ser então tratados, trabalhados. Nesse trabalho nós recuperamos, como for possível, a memória do indizível, que não é total, tem um limite, a gente não chega de novo àquela cena primária, aquele trauma originário, mas nós o imaginarizamos, né? Mesmo os sonhos têm um limite, que o sonho é a matéria-prima da psicanálise, né? Porque quando o inconsciente está o consciente está praticamente apagado, e o inconsciente está solto, mas o inconsciente é revolto, ele deslocou, condensou tudo, então os sonhos são estruturados alucinadamente. Então, o sonho é a matéria-prima mais generosa, né, para o trabalho psicanalítico. Os sonhos, os atos falhos, os xistes, as passagens ao ato, etc. Mas os sonhos, principalmente. Mas o sonho não leva à reconstituição tal qual do trauma originário. Freud diz, existe um umbigo do sonho, e esse a gente não consegue romper. Essa relação umbilical com o mais profundo do inconsciente, a gente não consegue chegar lá. Está provavelmente num tempo da nossa história do qual não há nenhum registro que não seja no corpo, porque ainda não há linguagem. Bom, de qualquer maneira, né, chega-se tão perto do umbigo do sonho que todo sofrimento atravessado para essa conquista, que pode levar à aniquilação do sujeito, leva também à conquista que o sujeito faz de si mesmo quando ele se transforma naquilo que ao longo de toda a vida ele não foi. Então, de novo, a que o sujeito tem direito para se constituir como sujeito? A repressão. Onde é que ele obtém a verdade a que ele não tem direito? Num trabalho de conversão de si a si mesmo. Portanto, num trabalho de si sobre si, numa epimeleia real tu. Então, está tanto no marxismo, que deixa de ser engraçado, né, que o marxismo seja uma forma da espiritualidade, quanto na psicanálise, com um maior grau de verossimilhança. No que ele verdadeiramente é, do que, no entanto, ele não tem nenhuma consciência, porque o que verdadeiramente ele é está inteiramente enterrado no mais profundo do inconsciente, e é quando ele chegar lá que ele saberá quem é. Nesse momento ele terá a verdade de si, que mesmo assim não é total.
Então, se ele se converte em uma coisa que não é o que ele verdadeiramente é, ele vai estar sempre deprimido.
Não, ele se converte no mais próximo possível do que verdadeiramente ele é, que foi aquele que sofreu a repressão. Quando ele consegue chegar tão próximo que ele possa, no imaginário, como fantasia, ou seja o que for, lidar com a repressão. Nesse momento ele chega mais próximo do que ele é. Né? Mas ele é o quê? Nada de objetivo. Né? A gente não sabe qual é o resíduo que fica ali e que ele não, a que ele não consegue chegar. Porque, na verdade, esse resíduo não existe como uma coisa que existe. Né? Ele é real porque é inconsciente. Né? A psicanálise tem esse problema. Quando eu fui filósofo e psicanalista ao mesmo tempo, eu sofria com isso. Porque quando eu digo real aqui, eu estou falando de uma coisa. Quando eu dizia real lá, estava falando inconsciente. Né? Quando eu digo verdade aqui, estou falando da adequação do que se diz ao que se faz ou ao que é. Quando digo verdade lá, estou falando do recalque e do trabalho do inconsciente. Né? Tá, era complicado, eu larguei para lá. Pronto, fechei meu consultório. Mas chega-se por um processo de sofrimento, portanto, de conversão, proposta, não é imposta. Você vai se você quiser, isso é fundamental. Ninguém leva ninguém à análise porque outro quer. Você quer, e você quer porque está sofrendo. E sabe que vai continuar sofrendo pelo processo da análise que ele faz sofrer. Você tem o desejo de converter-se em quem você é, mas não está sendo. A gente não sabe. A gente sabe os seus sintomas. Esses sintomas podem ser muito graves. Tem gente que vai fazer análise porque tem insônia. Bom, é eventualmente um bom motivo. Podia tomar um Rivotril. Mas estaria medicalizando um sintoma que pode ter uma raiz profunda no inconsciente e tal. Não. Então, melhor não tomar o Rivotril. Ou tomar o Rivotril e fazer análise. Os sintomas são aqueles que a gente consegue suportar. Vai procurar ajuda, mas essa ajuda não é concedida. Essa ajuda é extraída por uma conversão de si mesmo, cuidando de si mesmo, na presença de um outro que é testemunha. Não é agente. Na forma da psicanálise lacaniana, o analista é chamado sujeito suposto saber. Quer dizer, o analisando, ou eles chamam assim, o analisante, porque é ele que faz a análise, né? Supõe que o analista sabe. Então, sujeito suposto saber, mas o verdadeiro sujeito é ele, o analisante. Então, todo o trabalho do analista é demonstrar ao analisante que ele não sabe nada sobre ele, que ele está ali para testemunhar. E de vez em quando dá um ombrinho. Os lacanianos não dão um ombrinho, dão um joelhaço. É como analista de Bagé, do Veríssimo. Mas
você falou que tem uma produção, que o sujeito falou de uma obrigação. Qual seria essa obrigação? Voltar essa repressão?
Não, justamente ele não é obrigado.
Então você falou assim:
uma conversão.
Tanto no marxismo quanto na psicanálise, que se produz? Produz uma obrigação do sujeito. Aí na marxismo você explicou assim:
uma conversão, não é?
Uma conversão.
Uma conversão. Ele tem como trabalho agir sobre si mesmo, mas ele faz isso se ele quiser. Se ele quiser, pode significar, porque ele não aguenta mais. Isso vale para o proletariado, como vale para o sujeito do sofrimento. Né? Então, ele vai, não obrigado, por isso eu disse ainda há pouquinho, ninguém leva uma pessoa ao divã, também ninguém de fora leva o proletariado à revolução. Ele próprio tem que ser sujeito da sua consciência de ser explorado. A partir daí, ele pode ou não fazer o processo da sua conversão a tal ponto que ele venha a ser aquilo que efetivamente ele é para ser. No caso do proletariado, classe dominada, ser a última classe, portanto, deixar de ser classe, abolir-se. No caso do sujeito que sofre, sujeito da repressão, ser sujeito da liberdade de si, sujeito da sua própria história. E fará isso ou não, se quiser. Mas ao fazer, ele vai estar se convertendo. Ele vai estar cuidando de si, que é o mandamento que Foucault desentranha de Sócrates como o primeiro, e não o conhecer-se a si mesmo. Então, é bom que eu tenha dito isso, porque a ideia de quem, depois de atravessar o périplo da análise e ter chegado à liberação dos sintomas, ao mais próximo possível de não sofrer, porque não sua frente, não é possível, né? Portanto, de ser sujeito da sua própria história, continua lá para se conhecer melhor. O que é que tem aí? Primeiro mandamento, cuida de você mesmo, cuide de você mesmo. Vá para o trabalho em que você arrisca seu próprio ser de sujeito para conquistar a verdade de si, a que você não tem direito. Mas se você fizer o trabalho de cuidar de si, transcender-se na sua situação atual de sofrimento e ir na direção da verdade, a verdade vem a você. Feito isso, você pode ficar lá para conhece-te a ti mesmo. Você fica lá e fica indefinidamente. Indefinidamente você fica lá conhecendo-se a si mesmo. O analista deveria ter condições de, nessa hora, dizer, ó, a análise acabou, mas o problema é que é o analisando que tem que dizer isso, quer ir embora.
Essa conversão, tanto essa análise como a se ocorrendo ao sujeito, a gente pode entender isso como um paralelo da consciência que leva o sujeito ao ser, que a gente viu você mais passado em Heidegger.
Do Heidegger?
Uma forma de atingir o ser, o sujeito.
Vamos dizer, se a gente quiser ler Foucault heideggerianamente, pode. Vai ter que fazer umas mediações, umas notas de pé de página. Mas o que é em Heidegger essa transcendência? É um movimento que não é o sujeito que faz, é o este ente especialíssimo a cujo modo de ser pertence, que ele chama o Dasein, o estar aí presente a ser, né? Que é o homem, ok. Mas que ele evita de chamar de homem para não acordar logo a sanha da antropologia, da sociologia, da ciência política, da filosofia, da biologia, né? Que aí vão objetificar esse homem, vão transformá-lo em sujeito. Então, quando Heidegger diz Dasein, ele não está dizendo sujeito. Sujeitos somos nós aqui. Nós somos, vamos dizer, compreensíveis como esse ente especialíssimo ao qual, diferente de uma pedra, que é, sem se preocupar minimamente com isso, é preocupando-se com ser e não ser. Não ser ou não ser, essa questão é do Dasein, não é de nenhum outro ente. Mas o Dasein é um ente, mas não é um sujeito, né? Então, o movimento de transcendência em que o Dasein tenta alçar-se pelos cabelos acima de si mesmo, isso quer dizer acima da horizontalidade de todos os entes à qual ele pertence. Como esse livro, como a pedra, são todos entes, nós também, né? Mas nós temos, porque a nossa, vamos chamar a essência, é constituída de tal forma que a ela pertence ser, nós temos, diferentemente do livro e da pedra, a capacidade, que podemos exercer ou não, quando exercemos, Heidegger chama de existência autêntica, quer dizer, que está no próprio movimento de ser, e quando não fazemos, tudo bem também, a existência é inautêntica, o que não quer dizer nada de ruim, mas é a normal, é a nossa de cada dia, né? Quando fazemos o movimento de ir na direção do que não somos, porque nós não somos o ser, isso ele chama transcendência. Então a transcendência não é Deus, é o movimento do Dasein na direção do a mais que si mesmo, a busca do sentido de ser, da verdade de ser, que nós não somos, que o Dasein não é. O que que está, qual é o imã desse processo todo? É ser. Não é sujeito. Então a gente teria que fazer todas essas mediações e muitas notas de pé de página para poder ler Foucault heideggerianamente. Não é impossível, né? Mas não sei se é útil, se adianta alguma coisa para Foucault. E certamente põe certos problemas para Heidegger manter-se Heidegger, né? Porque ele vai ter que se misturar com o sujeito, a verdade como sendo que pertence ao sujeito. E isso é dito pela filosofia, pela espiritualidade. E Heidegger não embarcaria nessa.
Esquematicamente é um processo parecido, né? De chegar a ser algo, algo que se, talvez se esteja destinado a ser, mas que ainda não se é.
Mas isso em Heidegger significaria chegar a ser o ser. E como o ser é nada, porque não é nenhum ente, não se chega a ser o ser. Isso não pertence ao Dasein, né? Enquanto que aqui, na espiritualidade, chega-se a ser o que se é pelo movimento de cuidar de si, que implica uma transcendência do dado, do que se é dado aí, jogado, né? uma transcendência de si mesmo, em cuja direção a verdade vem. Essa é que é a dinâmica interessante em como Foucault vê a epimeleia realtu, né, o cuidar de si. Se você cuida de si, a verdade vem ao seu encontro. Se você não cuida de si, você vai ter que procurar a verdade em outro lugar. Aí procura no mundo, nos objetos, no ser, onde for. Supondo que ela é um direito seu. Que não é.
Não, que seminário de hoje, no caso da repetição, ele fala do psicanalista de seminário, né?
Do Lacan?
Do Heidegger.
Me lembra aí.
Eu não sei, eu não conheço o seminário, não. Só sei que deu o seminário da cidade de Zônico, que era especialmente feito para psicanalista. Eu não conheço.
Eu não li esse ainda.
Eu não sei se psicanalista, mas de repente não sei se teve uma ponte.
Deve ser super interessante.
É.
Vou ver se nas minhas enormes pilhas eu posso colocar esse aí mais ou menos por cima, que deve ser hiper interessante. Porque, bom, qual pode ser o contexto? Chutando inteiramente porque não li. É que do pensamento de Heidegger retirou-se uma psicanálise existencialista, com a qual ele não concordava. Chongas. Pode ser que ele estivesse discutindo com esse pessoal como ele teria discutido, se fosse o caso, com Sartre, quando, de Ser e Tempo, Sartre retirou no seu livro Ser e Nada, né, as bases do existencialismo. E como Heidegger tinha postulado, né, que esse movimento do Dasein na direção de ser, que ele nunca alcança, fica sempre fora, porque ser é nada adiante, e o Dasein é, né? Esta insistência em transcender-se, essa insistência que, no entanto, permanece sempre fora, essa existência, né? Ele diz, a existência é a essência do Dasein. Sartre tirou daí uma consequência existencialista e Heidegger disse explicitamente, se isso é existencialismo, eu não sou existencialista. Então, um seminário com Sartre sobre existencialismo teria esse contexto. Um seminário com psicanalistas poderia ter este contexto da psicanálise existencial. Né? Mas eu não sei. Você não tem, não? Pô, isso. Vou dar um Google.
O Google sabe.
Me diz o que é. Aí, se me interessar, eu vou e procuro. Interessante. Interessante. Bom. Uma?
Esse cuidado de si.
Não, esse cuidar de si é um trabalho. Esse cuidar de si é um trabalho.
Você
pode fazer ou não. Você pode nunca fazer.
Se você faz, você encontra a sua essência. Agora,
não.
Eu acho que não tinha
tempo. Não. Na medida em que você cuida de si, o que significa exceder-se, né? Transcender-se, a verdade vem em sua direção. Mas a verdade não existe em nenhum lugar. Esperando você chegar perto dela para ir se precipitar sobre você. Não existe verdade a priori. Isso é que significa o que ele insistentemente diz: o sujeito, na Epimeleia Realtu, o sujeito não tem direito à verdade. Ele tem que ralar. Mas não é ralar para alcançar a verdade que está escondida, é ralar para ser-se de tal modo que a verdade vem em sua direção. Essa é uma conjuntura complicada de se entender, né? Porque nós estamos acostumados a pensar em interior e exterior, subjetivo e objetivo, imanente e transcendente. E aí o que vem em nossa direção vem de onde? Vem do movimento de cuidar de si.
Transimanente.
Eu não gosto de neologismos, porque em geral eles dizem coisas que a gente não sabe. A gente resolve inventando uma palavra, né? Bom, vou tentar avançar um pouquinho mais. Hoje já foram mais linhas. Então, o preço. Então, essas formas aí, né? O marxismo, a psicanálise, são lugares de sobrevivência da espiritualidade. Há, no entanto, um preço a pagar por isso, que amortece a espiritualidade, porque o marxismo se passa no seio da organização, da classe, das estruturas sociais. Como a psicanálise se passa no seio de um setting analítico, que é artificial. O que se amortece na experiência do marxismo e da psicanálise, como ainda modos de espiritualidade, embora não aquele que já daqui a pouquinho, na próxima página das minhas anotações, não sei quanto no curso, Foucault vai começar a analisar, e é Sócrates, no Alcibíades, e em que ele vê, como estando no auge nos dois primeiros séculos da Era Comum, primeiro e dois DC, e aí está praticamente em estado puro, cuide-se, né? Take care, né? Cuide-se, tome cuidado consigo mesmo. Certamente no marxismo e na psicanálise não é nesse estado que ela se encontra, diz, ainda há um modo de espiritualidade no marxismo e na psicanálise, né? Como a gente viu que tinha na filosofia, até naqueles filósofos que na aula passada nós vimos. Então, há para o marxismo ser marxismo e para a psicanálise ser psicanálise, com todo o seu desejo de ser ciência, há um amortecimento desse trabalho de si sobre si mesmo, da epimeleia. Esse amortecimento se dá, por exemplo, como eu disse há pouco, em relação ao marxismo, no fato de que tudo se passa no seio de organizações, de classes, de partido, de lutas. O que é que está em tendencial perda aí? É a relação de sujeito e verdade. A relação de conaturalidade entre sujeito e verdade, desde que o trabalho se faça. Olhando o processo inteiro, o proletariado conquistará sua verdade quando deixar de ser classe, já que ele é a última classe. Olhando o processo inteiro, analisando o analisante, conquistará sua verdade quando se tornar sujeito da sua história, portanto, no fim da análise, naquilo que os analistas, os lacanianos chamam de travessia do fantasma. Bonito. Na travessia do fantasma, o sujeito é autorizado pelo psicanalista. O sujeito é autorizado. Na verdade, na estrutura hiperclássica lacaniana, dois psicanalistas que não são o sujeito suposto saber daquele analisante, autorizam o fim da análise. Porque verificam que o analisante atravessou o seu fantasma. Bonito, né? Mas no processo todo, essa conexão de sujeito e verdade que Foucault vê como natural na epimeleia real tu, de novo insistindo, natural não significa que o sujeito tem direito à verdade, mas que a verdade lhe pertence na medida do trabalho de si. Portanto, ela não está em outro lugar, né? Essa conexão de sujeito e verdade que o cientificismo do século XIX, o fisicalismo matético, né, se não matemático, produziu, por exemplo, para o marxismo, aquela pretensão de ser ciência, de que eu falei talvez mais longamente do que precisava no começo da aula, e que acarreta também no psicologismo do século XIX, que de certa forma obriga Freud a tentar fazer da psicanálise uma ciência e não simplesmente uma variante da psicologia, que é um voltar-se para si mesmo, para dentro de si, em termos de conhecimento de si, como Lund formulou. Ele não quer que a psicanálise seja uma psicologia, ele quer que seja uma ciência outra que não a psicologia, porque lida não com o conhecimento de si, mas com o cuidado de si. Claro que ele não diria dessa maneira, é Foucault que está dizendo. Freud viu essa relação entre sujeito e verdade. Claro, tudo que eu disse aqui da psicanálise, né, provém de Freud ter visto essa relação. viu naquela base de um aparelho de memória diante de outro aparelho de memória. Significa o inconsciente do analisando diante do inconsciente do analista, atuando na transferência e na contratransferência. Aí se passa a verdade, aí está o sujeito. Freud viu. Depois dele, só Lacan viu. Isso significa Freud, primeiro quarto do século 20, né, a alta produtividade dele foi nos anos de 15 e 16, depois teve uma nova arrancada ali por 22, 23, depois vieram os escritos mais culturais dele, Moisés e monoteísmo, Totem Tabu, etc. Né? Então, primeiro quarto. E Lacan, último quarto do século. Entre os dois, o cientificismo da psicanálise comeu solto. E quando não foi assim, as divergências, como Melanie Klein, como Winnicott, né, chegaram ao limite da negação. Ferenc, por exemplo, que fez análise por correspondência com Freud e que Freud considerava seu mais brilhante discípulo, quando ele começou a botar em jogo certas técnicas, a divergência foi no plano das técnicas, mas é que elas batiam forte em cima de axiomas da psicanálise, como por exemplo a da mutualidade, o Ferenc ia para o divã, trocavam mutuamente a posição, a analisanda dele, que inventou o termo talking cure, quer dizer, uma cura pela palavra, né, para a psicanálise, propôs a ele isso: vem cá, eu fico falando dos meus fantasmas, dos meus sonhos e tal, mas eu não tenho nada de você, você não me dá nada, você fica perguntando, ou fazendo, vem para cá para o divã, e ele topou o desafio. O problema é que, na época, a regra da livre associação era levada super a sério. Hoje a gente seleciona, né? Porque hoje a psicanálise já está tão disseminada no imaginário que nós sabemos que, chegando lá, a gente vai ter que livre associar e o cara vai ficar sabendo coisas de nós que nós não queremos que ele saiba. Então a gente censura no sonho, né? Ou chega com o sonho no final da sessão. Diz: ah, a propósito, eu tive um sonho. Aí a sessão acabou e você não conta o sonho, né? Então, a livre associação, na época, era a regra levada super a sério. E o Ferenc, que estava lá, livre associando, e, portanto, ele tinha que falar dos outros pacientes dele. Fazia parte do processo de livre associação dizer: é a colega sua que está aí fora me esperando, é lésbica, entendeu? E ela está com um problema muito sério com a mãe, e papai tinha que fazer. Né? Aí, Freud exilou o cara. Então, e era o mais brilhante dos seus discípulos. Então, as discrepâncias com Freud levaram numa direção anticientificista. O mainstream da psicanálise, de Freud a Lacan, ficou na tentativa de demonstrar a psicanálise como ciência. Portanto, a cura, a palavra cura, que Lacan condenou formalmente, né, vem da terminologia médica. Quer dizer, quando um sintoma é curado, o paciente é quem sofre a ação do médico, né? Patire é sofrer, aí paixão de Cristo é o sofrimento. O paciente fica curado. Na psicanálise não é assim, não devia ser assim. Foi Lacan, no último quarto do século XX, que lembrou que no primeiro quarto Freud já tinha prestado atenção nisso, nessa relação entre sujeito e verdade, como uma relação de imbricação recíproca. O sujeito não tem a verdade, mas a verdade lhe pertence. O sujeito terá a verdade quando se procurar, e procurar-se significa cuidar de si mesmo, né? Então, esse amortecimento, que, assim como acontece lá no marxismo, por causa das classes, por causa das alianças de classe, por causa do partido, das organizações, etc., aconteceu na psicanálise por causa da necessidade de ser ciência, do psicologismo. Lacan viu. Lacan pretende, você entendeu, retomar Freud. A escola de Lacan se chama Escola Freudiana. Escola Freudiana de Paris. Significa, todo mundo até aqui foi não freudiano, mesmo anti-freudiano. Ele rompeu com a Internacional Freudiana, a Internacional Psicanalítica, né, a Associação Internacional de Psicanálise. Ele foi expulso. Ele já tinha dado uma rompida, mas ele foi expulso porque, na verdade, o que ele dizia é: só tem um psicanalista aqui que sou eu. Porque só eu estou pensando Freud, que foi esquecido por vocês durante 3/4 de século, durante meio século. E como é que ele, em vários níveis, claro, mas como é que ele, nisso que nos diz respeito, retoma Freud? Ele sabe que o preço que o sujeito paga para dizer o verdadeiro, ou seja, o preço que o sujeito paga para chegar a ser o sujeito que ele é, mas não estava sendo, nem podia ser, nem sabia que era, né? É um efeito que tem sobre ele o fato de que ele disse a verdade sobre si mesmo, ou seja, de que ele se arriscou até o limite, porque a verdade sobre si mesmo, por que não foi dita antes? Porque era indizível, porque implicava numa coisa tão horrível que não podia ser dita, foi fantasiada. Essa fantasia foi recalcada, e depois, quando ele descobre, de repente ele descobre que ele teve o profundo e verdadeiro desejo de matar o pai, ou de comer a mãe. Édipo fez, mas não sabia. Quando procurou, o preço que ele pagou foi o preço da sua subjetividade, aniquilou-se. Lacan soube que o preço da psicanálise é esse risco extremo do sujeito. E não é um processo de demicar seu sintoma que eu lhe darei sua cura. O risco quem assume é o sujeito. O psicanalista está ali para acompanhar, pontuar de vez em quando, devolver, oferecer-se, como o Ferenczi fez, né? Com extremo risco, depois ele teve que suspender esse negócio. Então, há um preço que o sujeito paga para dizer o verdadeiro. Dizer o verdadeiro, pagando o preço disso, de arriscar-se à aniquilação, né, é o que permite que esse processo tenha um efeito sobre ele e que esse efeito seja a conjugação de sujeito e verdade. O que Foucault está dizendo é: só Freud e Lacan viram isso. Então a psicanálise pagou o seu preço por desejar ser ciência, e evidentemente a psicanálise não é a forma pura da espiritualidade, como em seguida, agora estamos só 2 parágrafos distantes disso, se dirá no Alcibíades. Então estamos na página 29 provavelmente. Então,
a questão do preço que o sujeito quer pagar para dizer o verdadeiro
é isso, está no que? 29?
29.
Tá. Então, essa dimensão do preço a pagar foi colocado pela psicanálise em geral na dimensão do conhecimento de si. Ora, a dimensão do conhecimento de si que corresponde ao imperativo que se atribui a Sócrates como tendo sido o imperativo socrático em estado puro e, portanto, a fundação da filosofia, conhece-te a ti mesmo, não é o mandamento socrático fundamental, que é o cuida de ti. Então, colocar essa dimensão da verdade de si mesmo na dimensão do conhecimento de si não é o que é feito na tradição espiritual de Sócrates a Gregório de Nissa. Gregório de Nissa, ele está dando aí como um limite histórico da experiência, da espiritualidade. Eu vou dizer em estado puro, mas não há isso, né? Mas da espiritualidade, quando ela não está fazendo confusão demais com a filosofia, né? Que essa sim estaria seguindo o mandamento Gnotis Elton, conhece-se a ti mesmo. Gregório de Nissa é um grande teólogo da fase patrística, portanto, daquele período que vai do primeiro ao quinto século. O quinto século é o de Santo Agostinho. Mas como ele bota aqui Santo Agostinho, na aula passada eu devo ter feito menção a isso, ele diz esse negócio da teologia como inimiga da espiritualidade, que inclui Santo Agostinho, né? Que é um hiperteólogo. Gregório de Nissa, ele, que é anterior a Santo Agostinho, é século IV, sim, Santo Agostinho é IV, morre no V, século III para IV. Então já está um pouco fora daquele período áureo, primeiro e dois, que Foucault estabelece, né? Como sendo o século de ouro da Epimeleia. Mas ele vai até Gregório de Nissa, Nissa é o nome de uma cidade, né? E nesse período, ele diz, nada de conhece-te a ti mesmo como o caminho para a verdade de si. Mas os psicanalistas fazem isso. Freud, menos. Lacan, bem menos. Porque, para Lacan, a ideia de que a psicanálise deve ser uma ciência já dançou, né? Lacan está namorando Heidegger com a coisa das Ding. Está namorando Hegel com a relação estruturante de senhor e escravo, a relação de mestria, né? E sabe que, ou diz, que a psicanálise é uma arte, não é uma ciência. Freud ainda queria que fosse uma ciência, mas ele certamente a praticava como uma arte. Quer dizer, não tem ciência que dê conta de que quando foi a Dora, enfim, um dos casos que ele relatou, quando a moça fez referência a uma fórmula de um remédio que era ministrado sob forma injetável, portanto, por injeção, a injeção sendo uma forma fálica e, portanto, aquilo que ela estava relatando era a fantasia de um estupro. Aliás, no tempo era um estupro, porque o trauma tinha que ser real, a fantasia ainda não era, né? Isso aí é pura arte, né? Aí não é ciência. Mas enfim, estava lá ele não fazendo o que de Sócrates a Gregório de Nissa se fez. E agora Foucault vai entrar nos textos. Ele tinha prometido que na primeira hora ele faria uma apresentação mais teórica da questão, né? Eu chamaria histórico-filosófica, e que na segunda aula ele apresentaria os textos como se agora entrasse num seminário, uma discussão de texto e tal. Não tinha discussão. Tinha 50 gravadores em cima da mesa dele e zero pergunta, porque esse não é o modelo francês, né? O monsieur le professeur não responde a perguntas. E aí, aqui, logo no começo da segunda hora, ele diz, não sei se é nessa ou em outra, ele diz, realmente eu não pude cumprir o acordado entre nós, eu vou continuar falando de teoria aqui, mas uma hora a gente vai chegar na análise de textos. Então, agora, os textos referentes ao momento socrático platônico. Ele derivou até aqui, porque derivou pela história, e ainda bem, porque ele está nos lembrando com isso, que agora ele está numa periodização muito longa, que vai de Sócrates a ele, né? Não na periodização curta que foi Foucault a vida inteira, a Idade Clássica, 17, 18, e a época moderna, século XIX, século XX fora, porque não dá para fazer arqueologia, genealogia, história do presente. Às vezes ele dizia que sim, fazer uma ontologia do presente, mas não era o padrão dele. Então é bom ele ter nos lembrado que está nessa longa duração. Mas no fundo, o que desde o começo ele quer fazer é analisar o Alcibíades. Mas como ele precisou para fazer isso, distinguir a Epimeleia do Gnotis, né? A espiritualidade do conhecimento, ou seja, a espiritualidade da filosofia. e estabeleceu o momento em que essa separação se fez, e teria sido em Descartes, depois não era bem Descartes, vamos passar em A um pouco pela Idade Média, e também depois de Descartes isso não foi definitivo, vejamos Spinoza, Kant, todo aquele pessoal, e nem mesmo com o advento da ciência, que não é a inimiga da espiritualidade, a inimiga é a teologia, da ciência dura, do desejo de objeto, né, para garantia da objetividade, portanto da cientificidade, nem mesmo nesse momento apagou-se inteiramente a espiritualidade. Ela está, por exemplo, no marxismo e na psicanálise, meia aula para isso. Tudo bem, então estamos chegando pertinho de nós com ainda a experiência da Epimeleia de Autur, né, e tão longe quanto é possível do imperialismo do Gnoti Zalton, do conhece-te a ti mesmo, que no entanto atribuído a Sócrates teria sido a nossa origem, portanto o nosso DNA deveria ser o de que o sujeito tem direito à verdade e à procura, conhecendo. O que ele está dizendo aqui é a nossa genealogia mais antiga diz: cuide de si mesmo, depois você vai se conhecer, mas isso é derivado. Cuide de si mesmo, então você começará a poder saber quem é, não o contrário. E a verdade não é seu direito, você vai ter que se arriscar. Se você soubesse arriscar o suficiente e bem, a verdade virá ao seu, virá na sua direção. De onde? Não se pergunte isso, porque isso é uma questão filosófica, não é uma questão da espiritualidade. Tudo isso agora percorrido, lá para cá, agora podemos voltar para lá, né? Calçados e razoavelmente preparados para não nos enganarmos muito ao período socrático platônico, a esse momento que ele considera a idade de ouro. Estamos na página 30, por aí. A idade de ouro da cultura de si, do cuidado de si, esses dois primeiros séculos depois de Cristo. Então, primeiro o momento socrático platônico, porque é preciso estabelecer que isso vem dali. Não foi uma ruptura com a filosofia. A espiritualidade está ali. A filosofia é que rompeu com ela, porque Sócrates era essencialmente o experimentador da espiritualidade. Num diálogo platônico como Eutifron, por exemplo, em que se distingue a boa espiritualidade da má, que é exercida pelos sacerdotes, que é toda objetivada, está nos rituais, está nos sacrifícios e tal, até parece que Foucault tem razão. E começou, essa história toda começou com Sócrates. Não, o momento socrático platônico, vamos ler o Alcibíades. Momento de ouro, a idade de ouro da cultura de si, do cuidado de si, os dois primeiros séculos. A passagem, depois, nos séculos 4 e 5, da ascese pagã, que é a que a gente está vendo aqui. Quando eu falei até agora de conversão, ascese, está falando da pagã. Ele diz helenístico-romana. Nos séculos 4 e 5, e aí Santo Agostinho já entra, né, passa-se da ascese filosófica pagã para o ascetismo cristão. E aí a teologia vai entrar em cena, e a teologia é inimiga da espiritualidade, e um contexto mais complicado vai aparecer. Mas isso é lá adiante, a gente está no seio da primeira aula. Então, muito bem, essa é a próxima. A que distância eu estou? Eu estou a dois parágrafos do fim da primeira aula. Terminaremos a primeira aula na próxima. Quase com certeza. Quase com certeza. Hoje é dia 15, né?